palestras do 19º Encontro do Osvox, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro de 2016 no Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Bom, minha gente, eu, por uma questão anterior de ordem, viu, professora Leonídia, eu vou chamar a professora Angélica para fazer a próxima palestra, mesmo porque ela, além da palestra que ela vai fazer aqui, pode ter certeza que o professor Antônio Borges ainda vai pedir um bocado de coisa para você fazer hoje, viu, professora Angélica? Então pode pegar seu microfone aí e fazer essa palestra, por gentileza.
Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Angélica, né? Alguns de vocês já me conhecem, porque essa caminhada, vou falar de pé, né? Essa caminhada é nossa.
Vem. Tira o microfone para o pessoal saber onde você está falando.
Estava sem, comecei sem e coloquei o microfone.
Ah, tá.
Então, de fato, o meu papel.
Aproxima um pouquinho.
Porque deu interferência, eles estão mexendo ali, né?
Não está saindo?
Agora.
Saiu? Tá. Todos estão escutando? Ótimo. Então, nesse processo, nesse nosso encontro, eu trago aqui o meu trabalho desenvolvido com o professor Antônio e um pouco da experiência que vivi ao longo desses 3 últimos anos com o professor Antônio Borges. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto do Osvox, conhecer melhor a comunidade, né? Me tornar amigas de vários usuários do Osvox e saber um pouco mais sobre a experiência dele. Mas a minha iniciação no universo do Osvox, de inclusão, ela começou em 2000, quando eu comecei meu mestrado. Então, eu estava numa área totalmente diferente, né, da área de inclusão, de acessibilidade. Eu vim de uma área de sistemas de informação, com outro foco, e eu estava muito triste no meu mestrado, porque eu não estava dentro de uma área em que eu, de fato, me sentia motivada. E eu fui apresentar um artigo sobre o trabalho que eu desenvolvia no Peru e assisti uma palestra de um grupo lá sobre acessibilidade. Quando eu estava na plateia, eu fiquei tão encantada pelo trabalho que eles estavam fazendo que eu só pensava no professor Antônio Borges, apaixonante esse homem, não é? Lá longe, eu só pensando nele. Nossa, esse assunto tem tudo a ver comigo, eu gosto. E tem o professor Antônio Borges lá no NCE, do lado assim da minha sala, que já trabalha há tantos anos e eu nunca parei para conversar com ele. Eu voltei para o Brasil, eu troquei de orientador, eu fui conversar com o meu orientador e falei para ele, olha, eu não vou conseguir terminar o meu mestrado, não neste tema. Eu vou mudar. Eu quero fatores humanos, eu quero entender melhor sobre esse universo do Osvox. E troquei de orientador, de fato, consegui um outro orientador que adorou o tema, achou que tinha um progresso, e fui desenvolver o meu mestrado, e minha pesquisa toda eu fiz aqui dentro do Benjamin Constant. O professor Antônio Borges, na época, não foi da minha banca. Não sei por quê, não foi. Mas ficou a semente, porque o assunto me encantava, né? Em 2013, aí um gap enorme, muitas coisas aconteceram, fui para o COPEAD, fiz muitas áreas, estudei muitos temas novos. E em 2003, eu estava na minha sala trabalhando, já estava desenvolvendo um projeto lá pela universidade de curso à distância, com o Banco do Brasil e o COPEAD. E o professor Antônio Borges entrou na minha sala e falou assim, olha, eu tenho um desafio e eu preciso de alguém que entenda de cursos à distância. E me disseram que você está trabalhando num projeto e tem experiência, queria tanto sua ajuda. E a gente começou a conversar, o professor Antônio até comentou um pouco na palestra de manhã, né, ele começou a contar como ele entrou e teve esse desafio de um curso à distância com ferramentas de desenvolvimento e ferramentas ligadas ao DOSVOX e o universo de inclusão. E nós começamos a pensar como fazer. Né? Esse curso era um curso para o MEC. Pioneiro, porque eles nunca tinham ofertado um curso como esse, à distância, curso prático. E o Antônio falou, olha, esse curso ele tem que ter vários temas, temas que a gente trabalha. Eu quero falar sobre DOSVOX, eu quero falar sobre JogaVox, quero falar sobre Motrix, e N outros. E eu quero iniciar falando um pouco da tecnologia assistiva. Quero mostrar para as pessoas o que é isso. E a gente começou a planejar, estudar, montamos uma equipe, a Bia fazia parte dessa equipe nessa edição de 2013, fizemos todos um planejamento e esse curso foi submetido ao MEC e foi aceito. Então foi um curso de 8 meses, com 11 módulos e foi um trabalho muito extenso, porque nós tivemos 30 dias para botar o curso no ar. Foram 30 dias, parece até mentira, porque o encontro das Vox desse ano também foi assim, né? A toque de caixa. E o curso voltado para professores. Nesse curso voltado para professores, a gente não tinha ideia de quem seriam, de onde viriam esses professores. E o MEC colocou para a gente 150 alunos, seus professores de todo o Brasil, para que eles fizessem esse curso. Né? Foi um curso de 200 horas, enfim. Nós fizemos um trabalho, não sabíamos qual era o perfil do aluno, se ele era cego, se ele não era cego. E fomos lá, fizemos o curso e colocamos o curso no ar. Para cada módulo, nós confeccionamos aproximadamente 300 videoaulas. O Antônio não tinha sossego. Quando ele pensava que ele ia descansar, ele estava ali com o Thiago gravando outro vídeo. E PPTs, que a gente fez todo um trabalho, apostila de cada módulo. Nós temos um livro montado desse curso, de tanto trabalho que foi de pesquisa. Esse curso foi para o ar. Nós tivemos vários momentos assim de reflexão, de mudança, de planejamento, de retorno, um passo atrás, vamos melhorar. E esse curso, ele tinha alunos cegos. E os alunos cegos foram os nossos melhores parceiros. Porque nós tínhamos problema, faltava conhecimento por parte da equipe de como tornar um ambiente mais acessível, de como tornar o material mais acessível. E nós começamos a estudar com o grupo de Bento Gonçalves, que trabalha com projetos, com a parte de material didático, não é? Que era importante, e nós fomos lá, conversamos com a professora Andréia, fizemos um trabalho muito, muito gratificante para nós no processo de aprendizagem, porque nós aprendemos muito também, em cada passo, né? Em cada ação. E tivemos um grande momento que era ter esses alunos cegos como parceiros. E eles nos ensinavam e a gente alterava cada trabalho. Olha, não está bom, então a gente voltava um passo atrás, vamos refazer. E tivemos nessa edição um nível de aprovação de 86%. E o nosso melhor aluno foi um aluno cego. Melhor aluno do curso todo. Ele tirou 10 em tudo. Ele ganhou um troféu por isso. Né? Nós mandamos um troféu para ele e ele, muito emocionado, mandou para nós uma mensagem super carinhosa, agradecendo tudo aquilo que ele tinha conquistado com o curso. Junto com essa declaração dele, nós tivemos depoimentos de vários outros professores que começaram a trabalhar com o DOSVOX nas salas de aula e mostravam os problemas, porque não era só colocar o curso no ar, você tinha que tentar e tinha que entender se aquele curso era possível para aquele professor. Às vezes ele não tinha internet, ele não tinha computador na escola, ele tinha que usar uma lan house, ele tinha que ir para casa fazer o trabalho, e nós ligávamos para cada um desses alunos. Todos tivemos contato telefônico. E ele explicava os problemas, a gente alterava o material. Enfim, foi a edição de 2013. Depois nós tivemos a oportunidade de mais 500 alunos, edição de 2014. Existem professores aqui na sala? Quem são professores aí, por favor, levante a mão. Existe algum aluno do TecnoAssist aqui? Esse ano não temos nenhum? Tivemos ano passado vários em Uberlândia, né? E fizemos a edição de 2014. Na edição de 2014, nós tivemos 250 alunos aprovados. Né? Depois a gente fez trabalhos e esse nível de aprovados aumentou. Nós tivemos 289 aprovados nesse curso. E em 2015, com todas as mudanças que aconteceram na educação, no Brasil como um todo, nós não tivemos a edição. E ficamos muito tristes por isso, né? Tivemos que refazer o nosso trabalho. E para que o curso não acabasse, o Antônio começou a pensar, porque ele pensa muito e quer fazer um monte de coisa, e consegue fazer de fato, e a gente vai atrás dele e vai realizando, né? Ele falou assim, não, vou colocar o Braille no ar, vou tirar um módulo do TecnoAssist e vou colocar no ar. Ele colocou no ar o Braille. Então, do TecnoAssist nasceram filhotes, né? Nós colocamos o Braille no ar, que foi um curso que ganhou corpo, e hoje ele funciona sozinho, assim como o DOSVOX. Né? O curso TecnoAssist sofreu uma mudança, então ele foi para o ar também, aprovado pela universidade, para os servidores. Fizemos o trabalho com os servidores. Metade do curso do TecnoAssist hoje é ofertado para os servidores da Universidade Federal. Mas a gente não queria só ficar dentro da universidade, a gente queria voltar o TecnoAssist para a sociedade, para chegar até o usuário, né? Para chegar às salas de aula, aos professores. Daí a gente fez uma proposta, participou de um edital da universidade, ganhamos edital, e o TecnoAssist agora, a partir de 2017, passa a ser ofertado para a sociedade como um curso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Então, isso para nós foi uma conquista também. Ele não está indo para a sociedade na sua íntegra, ele está indo como um módulo, mas a gente espera melhorar e conseguir gerar módulos avançados, enfim, fazer um trabalho bem completo. Né? Eu não sei se os professores que estão aqui na sala hoje, eles fazem trabalhos ou já viram o material gerado pelo curso TecnoAssist. Alguém daqui já viu esse material? Viu? Na sua escola, você é da onde? Daqui do Instituto, então, tá na casa, né? Que a gente faz isso mesmo. Mas esse material é um material muito rico, né? E nesse último curso que foi ofertado para a universidade, a gente teve a oportunidade de conversar com grupos diferentes de várias instituições. E o trabalho final desse curso, do TecnoAssist básico, foi com que o aluno definisse para a gente algumas barreiras de aprendizagem. Por que que eu não uso o DOSVOX aqui no meu departamento, na minha unidade? Quais são as principais dificuldades que eu encontro? E eles fizeram um trabalho final voltado para isso. Olha que interessante, muito legal também. Desse trabalho, foram gerados dois projetos de alunos. Um nos deu a oportunidade de conhecer melhor o universo das bibliotecas. Então, foi feito por duas bibliotecárias. E desse trabalho final, que elas fizeram uma primeira proposta, a gente amadureceu a ideia numa reunião, eu, Antônio e elas. Né? E elas disseram assim, porque quando chega na biblioteca, a gente não sabe lidar com o aluno cego. A gente não tem o que oferecer para ele. E eu me sinto inútil. Nossa, a gente ficou... É tudo que a gente gosta de escutar, né? Alguém falando um problema e gerando para nós um desafio. E a gente foi entender esse universo. O trabalho dessas duas servidoras, bibliotecárias, né, ficou maravilhoso no final. E elas, a proposta delas é criar um espaço acessível nas bibliotecas. E daí teria um computador com o DOSVOX, elas preparariam o material. Desse material, a ideia dela já gerou para nós uma cartilha, uma ideia de criar uma cartilha. Essa cartilha vai ser lançada no início do ano, ela já está sendo produzida por um bolsista que está trabalhando com a gente. Então, a gente vai começar a trabalhar. E um outro projeto que foi resultado desse trabalho é o Museu de Diversidade, de Geodiversidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, uma das dos seus funcionários veio conversar comigo e falou: eu quero meu projeto final, criar um projeto com DOSVOX dentro do museu. Nossa, foi outro desafio maravilhoso. Vamos fazer esse trabalho. E esse trabalho foi muito bem produzido por essa servidora e vai gerar um novo projeto para 2017. Então, assim, são coisas fantásticas que acontecem, porque você, que está do outro lado, acredita no projeto. Colaboração, né? Eu trabalho com isso. O meu objetivo é entender por que é importante a integração, a interação entre o usuário, né? A interação entre o professor, a interação entre o aluno. E isso só é possível quando você escuta o outro, né? Você ouve aquela necessidade e você detecta as barreiras. Então, o nosso papel aqui, o meu papel, enquanto coordenadora do projeto à distância, é entender quais são as barreiras que aquele usuário encontra ao usar uma ferramenta do DOSVOX. Esse é o nosso papel, para melhorar o projeto. E ao longo desses 2 anos de projeto, nós tivemos vários trabalhos publicados. Um deles vai ser apresentado agora, no Chile, que foi um trabalho feito usando o DOSVOX como um ferramental, o toolbox, que o Antônio pode até falar um pouco depois, né? E com o trabalho todo. Então, foram vários trabalhos realizados de pesquisa com usuários, alunos dos cursos. Para o quê? Para melhorar, para aprimorar cada vez mais o processo de aprendizagem desse aluno e disseminar, como a Bia sempre fala, criar multiplicadores de ferramentas, né, de conhecimento e poder compartilhar com vocês. Eu acho que eu vou passar agora para a Marilsa. Eu falei um pouco, resumi aqui um pouco do nosso trabalho. Espero que vocês aproveitem, o curso vai entrar no ar e ele vai estar no site do Intervox, assim como o DOSVOX, para qualquer pessoa interessada. Ok, pessoal? Muito obrigada. Foi um prazer aqui esse bate-papo com vocês.
Rádio Contraponto, 19º Encontro Nacional de Usuários do DOSVOX.
É o seguinte.
Estou dando continuidade
a. Nossa, a hora está passando.
A transmissão do vídeo hoje.
Quer fazer alguma pergunta, professora Angélica? Não tem perguntas. Segundo o professor Antônio Borges aqui. Você quer fazer uma pergunta? Então, vá. Uma só, então. Uma só.
Ah, é uma, claro, é uma só, meu. Oi, seguinte, a questão do curso à distância, mas é mais sobre a fala da professora Tainá, da Bia, que ela falou sobre criação de paródia. Eu não entendi bem isso, e de rádio novela. Eu não sei se isso aí eu não entendi bem se seria criação de paródias musicais e rádio novela, rádio teatro, rádio novela, sei lá, pelos alunos do curso, porque, por exemplo, no meio Segal, no nosso meio, nós temos muitas pessoas que fazem isso. Por exemplo, tem aqui a Dadá, a própria Miau tá ali, que fazem esse trabalho no grupo chamado Arteiros. Tá? E Shirley Kahn também faz. Tem muita gente fazendo montagem. Eu faço também montagens e jogos no script, por exemplo. E que poderia também ser incluído nisso aí. Quer dizer, aí já estou falando do jogo no script, né?
Porque pronto, o jogo a voz também é maravilhoso. Resumindo qual é a pergunta básica.
A minha pergunta é isso. Quero saber exatamente que tipo de rádio novela essa é a paródia. Esse aí que eu não entendi.
Rapidamente, por favor, Isso foi criação dos professores. Foi um projeto final cujo professor criou um projeto sobre telenovela, sobre nada além disso. Foi um projeto, tá? O que eu apresentei para um projeto.
Entendi. Muito bem.
Muito obrigado, Bia.
Muito bem.
Ajuda-nos, vós. Há 13 anos em seu coração.